Depois de um ano de crise na área ambiental, o Brasil continua registrando desmatamento recorde na Amazônia. É um assunto que desperta preocupação ao redor do mundo, contribuindo para o desgaste da imagem do Brasil no exterior. Um assunto que está se tornando um fator de risco. E como todo fator de risco, pode atrapalhar a entrada de dinheiro. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, tô aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020, dia em que foi divulgada uma carta de grandes investidores de 9 países cobrando do governo brasileiro medidas para deter o avanço do desmatamento na Amazônia. A iniciativa é de um grupo de 29 companhias que administram juntas 3,7 trilhões de dólares. Lideradas pela Storm Brand Asset Management, que é uma seguradora e gestora de fundos de pensão da Noruega, elas enviaram cartas para diplomatas brasileiros ao redor do mundo, pedindo reuniões para discutir a política ambiental do governo Bolsonaro.
A maioria das signatárias é da Europa. A maior delas é a britânica LGIM, que gere mais de 1 trilhão de libras. Até a Igreja Anglicana, a Igreja Nacional da Inglaterra, está nesse bolo. Ela que tem um fundo de pensão com mais de 3 bilhões de dólares. Também assinam a carta algumas empresas americanas e uma empresa sediada no Brasil, a Fran Capital, que tem escritório aqui em São Paulo. São firmas que fazem a gestão do dinheiro dos outros, por meio de fundos de pensão e fundos de investimento, por exemplo. Elas que decidem onde vão colocar esse dinheiro e fazem isso investindo em empresas e em títulos de governo ao redor do mundo.
A carta diz o seguinte, abre aspas, a escalada do desmatamento nos últimos anos, combinada a relatos de um desmantelamento de políticas ambientais e direitos humanos e de agências de vigilância, está criando uma incerteza generalizada sobre as condições para investir ou oferecer serviços financeiros no Brasil, fecha aspas. Jan-Erik Sogestad, presidente da firma norueguesa que está liderando o movimento, disse numa entrevista que eles já tinham tomado iniciativas anteriores para pressionar empresas brasileiras em relação a medidas de proteção ambiental. Agora, o foco virou o governo federal.
A carta quer ser um aviso, um pedido de diálogo com representantes governamentais, os diplomatas. Não fala exatamente quais as consequências se o desmatamento continuar desenfreado. Mas uma notícia da semana passada dá uma dica do que pode acontecer. Representantes de 7 grandes empresas de investimento da Europa, algumas delas signatárias dessa carta de agora, falaram à agência de notícias Reuters que podem tomar medidas mais concretas se a Amazônia continuar a ser destruída no ritmo atual. Disseram que podem deixar de investir em empresas de carne e de grãos do Brasil e também em títulos do governo brasileiro.
Entre as preocupações citadas na carta está, por exemplo, os planos de Bolsonaro de permitir a mineração em terras indígenas e os comentários do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião no Planalto de 22 de abril. Na ocasião, ele falou que a pandemia era uma boa oportunidade para flexibilizar regras ambientais e, nas palavras dele, passar a boiada. Preocupa também, é lógico, a devastação da Amazônia, que tem continuado alta em 2020. Na semana passada, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, disse que o desmatamento na floresta entre janeiro e maio é o maior desde agosto de 2015, quando eles começaram a fazer a medição. Ou seja, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, com desaceleração econômica, a devastação da floresta continua. E a tendência é que os números piorem. Segundo o INPE, junho e julho são meses em que, historicamente, o desmatamento é mais alto.
Aliás, não foi a primeira vez que investidores e empresas fizeram alertas do tipo. No mês passado, maio, um grupo de 40 companhias, entre elas grandes varejistas estrangeiras, enviou uma carta para parlamentares aqui do Brasil. Eles manifestaram preocupação com um projeto de lei de regularização fundiária, que é uma segunda versão de uma medida provisória enviada por Bolsonaro e que foi apelidada de MP da grilagem. Essa MP acabou caducando depois de forte pressão da sociedade civil, mas um projeto de lei com o mesmo teor tramita agora no Congresso. Em setembro de 2019, durante a crise das queimadas da Amazônia, um grupo de 230 investidores assinou um manifesto pedindo ações urgentes para combater o fogo na floresta. E naquela época, algumas empresas estrangeiras, algumas mais famosas do ramo do vestuário, como H&M e Kipling, deixaram de comprar couro do Brasil por causa dos incêndios.
A questão ambiental se tornou um elemento importante das decisões de consumo e investimento nos últimos tempos, principalmente na Europa, onde está a maioria das empresas que assinaram a carta para os diplomatas brasileiros. Vale lembrar que ano passado, o Fórum Econômico Mundial, que reúne a elite do capitalismo global em Davos, na Suíça, teve a crise do clima como o principal tema. As mudanças climáticas foram citadas pelo fórum como um dos principais riscos econômicos a serem enfrentados pelo mundo nos próximos anos. O fórum estima que até 2100, a crise climática pode tirar 10% do PIB dos Estados Unidos, por exemplo.
O ano passado, 2019, foi também um ano em que o Brasil passou por crises ambientais que repercutiram no mundo todo. Teve aumento recorde de desmatamento na Amazônia, teve questionamento desses dados pelo governo Bolsonaro, que chegou a demitir o diretor do INPE, órgão responsável pelo monitoramento. Teve a crise das queimadas, que fez o mundo todo voltar a atenção para o que acontecia aqui. E durante todo esse tempo, teve o governo Bolsonaro sempre respondendo como se a reação fosse um exagero, como se o problema aqui não fosse tão grave. Ontem, segunda-feira, o presidente fez comentários nessa mesma toada. Foi no lançamento de um canal de TV chamado AgroMais, dedicado ao agronegócio, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Aí fora tem país que nos critica, mas não tem um palmo de mata ciliar. Aqui exatamente é o contrário. Queremos, se me permite falar pela Tereza Cristina, tá? Continuar colaborando nessa área. O governo federal está à disposição da tua televisão para, juntamente com as pessoas técnicas do nosso lado, abrilhantar com verdade o seu programa. Que nós sabemos que a nossa imagem não está muito boa aí fora por desinformação. E nós, ao lado da verdade, mostraremos ao mundo agora, mais ainda, com essa nova parte da sua TV, a Agro Mais, do que realmente nós somos e o nosso potencial.
Nem o Bolsonaro, nem o Itamaraty, até a tarde de hoje, terça-feira, haviam comentado a carta dos investidores. Mas se depender dessa visão de ontem, o presidente acha que a imagem negativa que o país passa no exterior é falta de informação, e não resultado do desmatamento acelerado na Amazônia, das crises ou de uma atitude negacionista do governo no meio ambiente e na ciência.
A carta dos investidores foca no meio ambiente, mas os últimos meses de pandemia do novo coronavírus também foram um período de forte desgaste da imagem do Brasil no exterior. Jair Bolsonaro é o único líder de um grande país que ainda nega a gravidade da pandemia. Enquanto no mundo todo presidentes incentivam as pessoas a seguirem recomendações de autoridades sanitárias e a ficar em casa praticando isolamento social, Bolsonaro comprou briga com governadores que decretaram a quarentena. Levou à demissão dois ministros da saúde em meio à maior crise sanitária do século e mantém a pasta sem um titular há mais de um mês. Mais recentemente, um apagão nos dados da pandemia levou o mundo todo a olhar para o Brasil e levantar questionamentos em relação à transparência, questionamentos que costumam ser feitos só para países com regimes fechados.
Se os investidores que assinaram a carta cumprirem suas ameaças e tirarem dinheiro do país, isso significaria menos investimento externo entrando num momento de crise econômica. Um momento que é de dificuldades internas, mas também de incerteza em todo lugar. O que faz investidores buscarem ativos mais seguros, faz eles pensarem duas vezes antes de arriscar. Qualquer instabilidade e desgaste a mais na imagem brasileira tornam o país um investimento mais volátil. O Brasil já enfrenta crises políticas e econômicas há anos. A ver como a crise ambiental e a sanitária contribuem para essa conta daqui para frente.
E falando na imagem do Brasil no exterior, nos últimos dias um ex-ministro de Estado virou notícia justamente pela sua entrada em outro país. Logo após ter a saída anunciada do Ministério da Educação, Abraham Weintraub viajou para os Estados Unidos. Isso apesar do governo americano proibir a entrada de viajantes do Brasil por causa da pandemia. É um imbróglio que está se alongando desde sexta, e a Isabela Cruz escreveu um texto sobre como está a situação do ex-ministro. Isabela, por que essa confusão toda envolvendo o Weintraub?
Oi, pessoal. Ainda não está claro qual passaporte e qual visto o Weintraub usou para entrar nos Estados Unidos. Um visto de turista não bastaria, porque, como o Antônio falou, a fronteira americana está fechada para estrangeiros em geral que tiverem estado no Brasil em algum momento dos 14 dias anteriores à entrada nos Estados Unidos. Então, é muito provável que Weintraub tenha usado seu passaporte diplomático, que recebeu como ministro, assim como o visto americano, que é concedido a funcionários de governo estrangeiro. Com essa documentação, ele se encaixaria nas exceções da legislação americana e conseguiria entrar. Só que, além de Weintraub não estar em missão oficial para usar um visto de representante de Estado, as autoridades dos Estados Unidos podem considerar que nem ministro ele era. É verdade que quando Weintraub pisou em solo americano no sábado, sua exoneração ainda não tinha saído no diário oficial, saiu logo depois. Mas ele já sabia que estava demitido. Além disso, uma retificação do diário oficial informou que a exoneração ocorreu antes de Weintraub chegar aos Estados Unidos, ainda na sexta. Enfim, as autoridades americanas terão que interpretar o caso para dizerem se Weintraub agiu ou não de má fé. Mentir ou distorcer fatos no momento da imigração é uma fraude punível com a deportação do estrangeiro.
E nos Estados Unidos, o Weintraub foi indicado para assumir um cargo numa instituição importante, o Banco Mundial, certo? Como é que isso fica agora?
Exato. Ele foi indicado pelo governo Bolsonaro para ser diretor executivo de um grupo de 9 países acionistas que o Brasil lidera no Conselho do Banco Mundial. Nesse grupo, o Brasil detém mais de 50% dos votos e poderia escolher o diretor sozinho. Mas é da praxe diplomática que o nome seja consensual. Bom, aí petições assinadas por milhares de pessoas, assim como figuras de peso da diplomacia, da economia e outros intelectuais, pedem que os governos estrangeiros, assim como a própria cúpula do Banco Mundial, arrumem uma forma de barrar essa candidatura. Eles afirmam que Weintraub teve uma atuação desastrosa à frente do Ministério da Educação, não tem perfil diplomático, é crítico ferrenho de instituições multilaterais e não se adequa aos valores do Banco Mundial. Os projetos do banco buscam promover o desenvolvimento sustentável no mundo e a erradicação da pobreza. E se preocupam com questões como desigualdade entre mulheres e homens, mudanças climáticas, racismo, proteção de povos indígenas. Pelas falas e ações de Weintraub no governo, esses temas não estão nas suas prioridades.
Valeu, Isabela. O texto dela já está disponível no nexojornal.com.br.
E no comentário internacional de hoje, o assunto é um possível início de aproximação entre Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Quem explica melhor é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. Nicolás Maduro disse que toparia conversar com Donald Trump. A declaração do presidente da Venezuela foi feita ontem, na segunda-feira, a uma agência de notícias de Caracas. Essa fala do Maduro é uma resposta ao que ele entendeu como um aceno feito pelo presidente americano. Na véspera, foi Trump quem disse, em entrevista a um site dos Estados Unidos, que não haveria nada a perder num eventual encontro com Maduro. Veja bem, esses dois presidentes são arquirrivais, porém, uma conjunção de fatores políticos pode favorecer a possibilidade de um encontro entre eles. Como os Estados Unidos estão em ano eleitoral e Trump tenta um novo mandato em novembro, um bom desfecho na conversa com Maduro poderia render parte dos votos do eleitorado latino, que responde hoje por 13% do total de eleitores nos Estados Unidos e que tende a votar no Partido Democrata por causa das recentes limitações à imigração que foram aprovadas por Trump. Já do lado de Maduro, um encontro como esse o credenciaria como interlocutor legítimo na crise venezuelana, enquanto seu principal adversário interno, Juan Guaidó, vai perdendo protagonismo. Bom, tudo isso é claramente muito incerto. Ninguém aposta que um encontro desses aconteça e muito menos que tenha um desfecho positivo para as duas partes. Não parece haver muito espaço para acordo entre dois presidentes que divergem de forma tão frontal. Para Trump, o único interesse é tirar Maduro do poder e para Maduro, o único interesse é ficar no poder. A questão, entretanto, é que não importa muito se no fim um dos dois presidentes vai ser capaz de tirar vantagem real dessa disputa. Só a realização do encontro talvez já bastasse para dois líderes extremistas e irascíveis posarem de diplomatas pacifistas e ponderados. Mas o pior é que, a despeito de todos esses acenos, nenhum dos dois consegue dar o primeiro passo até aqui.
Da pressão de investidores pela redução do desmatamento no Brasil, passando pela ida conturbada de um ex-ministro aos Estados Unidos e chegando aos sinais de aproximação entre os governos venezuelano e americano, Durma com Essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participação de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!